Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma. Cultura e vida criativa nas ondas do rádio.
Olá, hoje é sábado. Mais um sábado, dia 4 de outubro de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, Informação, Cultura e Vida Criativa. Eu sou o Juno Augusto e essa é a edição número 63 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. A gente começa falando sobre a votação para o Hora do Sabá, podcast que concorre ao prêmio de melhor podcast do Brasil na categoria Música. Depois falaremos sobre a apresentação do músico curitibano Theo Ruiz em Londrina. E a gente finaliza o podcast da Alma de hoje com uma matéria do Thiago Furini sobre a oficina de coco de roda com a mestra Ana Lúcia e que acontece aqui na Vila Cultural Alma Brasil. Bora! O podcast Hora do Sabá está na final do prêmio Melhores Podcasts do Brasil, prêmio MPB. Confira na reportagem. O podcast Hora do Sabá conquistou seu lugar entre os finalistas do prêmio Melhores Podcasts do Brasil, o MPB, concorrendo na categoria Música. A indicação reforça a relevância do programa na podosfera nacional e o seu trabalho de amplificar vozes femininas. O Hora do Sabá é um programa de rádio criado e produzido pela jornalista Sara Mascarenhas e desde 2018 faz parte da grade de programação da Alma Londrina Rádio Web. Ela aborda temas como artes, feminismo e principalmente música, dando protagonismo às mulheres. A primeira fase do prêmio MPB reuniu os 10 mais votados de cada categoria. Agora, entrando na fase final, os votos serão zerados e o público já pode escolher os 3 finalistas de cada categoria. Os finalistas serão chamados e os vencedores somente serão revelados em uma cerimônia no mês que vem. A Sara Mascarenhas, criadora do Hora do Sabá, falou sobre a participação do programa dela no MPB e ela destaca a importância de ser finalista, visto que apenas 2 programas concorrentes têm mulheres à frente na categoria Música.
Olha, participar de premiações é sempre uma surpresa, né? Principalmente quando a votação é de caráter popular, que necessita de buscar votos junto aos ouvintes, né? A fase eliminatória compreendia 17 concorrentes, apenas 2 mulheres apresentando podcasts falando de música, na categoria Música. A Hora do Sabá e o programa Galeria da Rádio Cultura FM com a Fabiana Ferraz, grandíssima profissional, amiga, musa inspiradora do rádio. 30 anos aí de trajetória. Então, a importância é principalmente a representatividade da ocupação das mulheres nos espaços todos. Passar para a fase final, em segundo lugar na lista de mais votados, é muito bom também, demonstra a aderência do nosso público na campanha, demonstra que a gente tem um trabalho com construção de comunidade, faz com que a gente deixe um registro histórico do valor do nosso trabalho como Hora do Sabá. Afinal de contas, a Hora do Sabá ela é um veículo de comunicação independente, multiplataforma, colaborativo, que significa que não é a Sara Mascarenhas que impulsiona ele, produz conteúdo para ele. Hoje é a Hora do Sabá, além do programa de rádio, podcast, que conta com 7 colunistas e eu dividindo a bancada com algumas dessas colunistas, e a participação esporádica de artistas e outras mulheres envolvidas no fazer cultural. Temos também o blog, que tem 20 escritoras espalhadas pelo Brasil todo. Então, a gente consegue trazer uma comunicação feminista que tem a música como pano de fundo, mas que se sobrepõe à cultura e fala exatamente do universo feminino. E a gente não tem como objetivo só ser escutadas e lidas por mulheres, pelo contrário. Nosso objetivo é que as pessoas, de modo geral, nos escutem e que a gente consiga contribuir para mudanças significativas na vida das pessoas, para que a gente consiga gerar impacto na vida das pessoas a partir da nossa curadoria musical, a partir da narrativa que a gente constrói entre as colunas e músicas. Tudo isso conta a história das mulheres da contemporaneidade. E é por isso que é importante ser finalista, porque a gente consegue mostrar para o Brasil todo esse bioma que a gente construiu para falar do feminino.
A participação do Hora do Sabá na primeira fase da premiação chamou a atenção pelo engajamento do público do programa na hora de votar. O Hora do Sabá ficou em segundo lugar entre os 10 finalistas da categoria, com mais de 130 votos. Esse reconhecimento valoriza a produção de conteúdo feito pela Sara, consolidando o podcast como mais uma voz para as mulheres. A Sara destaca essa ligação entre ela e suas ouvintes e como isso reflete na trajetória do Hora do Sabá.
Bom, na verdade, o ano passado a gente participou do prêmio Melhores Podcasts do Brasil com o DDD, Detalhes do Disco Dela, e essa é a primeira vez que a Hora do Sabá está participando desta premiação. A Hora do Sabá já foi indicada em outras premiações e já chegou à final, que foi o caso dos anos de 2018 e 2020, Prêmio Profissionais da Música, 2019 e 2020, me perdoe. Então, se consolidar como um programa feminista colaborativo que aborda a música e que é uma vitrine para as mulheres da música brasileira, a gente fica muito feliz, né? Esse ano a gente fez a estreia da temporada com um programa de auditório ao vivo, com plateia, né? Fizemos o programa acontecer ali diante dos olhos da plateia, sendo transmitido pela Rádio Silva e pelo YouTube. E foi muito interessante que a gente fez vários sorteios de brinde, e uma das perguntas, a gente fazia perguntas para as pessoas ganharem os brindes. E uma das perguntas é: que artista você conheceu ouvindo a Hora do Sabá? E a gente teve várias mãos levantadas nessa hora e alguns feedbacks posteriores falando da importância da Hora do Sabá no que diz respeito a conhecer novas artistas da música. Então, a gente fica muito feliz por isso. E ver a Hora do Sabá na final é muito bom, porque é o projeto que tem 7 anos, é o projeto que dá vida ao DDD, né? O DDD não existiria se a Hora do Sabá não tivesse acontecido antes. Então, é muito bom ver a nave-mãe, digamos assim, sendo reconhecida, e a gente quer trazer esse troféu para casa.
Finalista do Prêmio MPB, a Sara explica como faz para a gente ir lá votar no Hora do Sabá.
Olha, esse ano a votação mudou. Ano passado a gente podia votar todo dia com o mesmo e-mail. Então a gente podia fazer vários votos. Esse ano é um voto por e-mail. Então, como contribuir? Galera, se você tiver vários e-mails aí, vota com seus vários e-mails na gente. É muito fácil votar. Às vezes o site demora um pouquinho para carregar, mas é só ter um pouquinho de paciência, porque são 18 categorias com 10 finalistas em cada uma delas, então é bastante informação ali na plataforma, e cada uma delas abre um pop-upzinho, enfim, técnicas, né? Problemas técnicos. Mas é muito fácil botar, é só acessar o prêmiompb.com.br, fazer seu login, selecionar a categoria música e botar na Hora do Sabá. Para a gente vai ser muito bom. Pra gente tá, a gente, eu especialmente estou muito feliz de ter a Fabi Ferraz na final. A gente também trouxe, lutou por votos para ela. Ela passou por um momento crítico aí de ser hackeada. Suas contas de Instagram, todas as suas contas Meta, WhatsApp, e ela está fora das redes sociais, não estava conseguindo mobilizar, e a gente conseguiu mobilizar também. A Fabi Ferraz está entre as finalistas aí com a gente. Então, vote mulheres, escute mulheres, leia mulheres, é assim que você pode contribuir. E contribuir com a Hora do Sabá é muito fácil sempre, né? É só você ir lá, seguir a gente no Instagram, seguir a gente nas plataformas de streaming, na sua favorita, dar muito play, comentar os episódios, comentar as publicações. É assim que você pode colaborar com a gente. Logo, logo a gente lança a nossa campanha Apoia-se.
Obrigado, Sara. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui um link para você votar no Hora do Sabá como melhor podcast na categoria Música. E esse link vai estar aqui no post deste programa, deste episódio do Podcast da Alma, ok? Para conhecer mais sobre o Hora do Sabá, acesse a nossa aba de podcasts no nosso site ou siga as redes sociais do Hora do Sabá.
Você está ouvindo o podcast da Alma. Informação e vida criativa em cada canto da cidade.
O curitibano Theo Ruiz se apresenta neste domingo em Londrina. Confira na matéria. Cantor e compositor Theo Ruiz convida o público de Londrina para o show de lançamento do seu álbum Espera, neste domingo, dia 5 de outubro, às 7 da noite. A apresentação acontece no estúdio Primovere, com um clima classificado como pop jazz romântico. Esta é a parte da turnê de lançamento do álbum, que conta com a participação do Duo Claves em duas faixas. O Duo também acompanha o artista no palco. Nós conversamos com o Theo Ruiz sobre o evento e ele explica o formato intimista desse show de domingo.
Primeiro, obrigado aí pela atenção e pelo espaço, né? Agradeço bastante. Bom, o que o público pode esperar do evento no domingo? É um show intimista. Vai ser num estúdio, um lugar pequeno. Então é um show bem, bem próximo, assim, né? São poucos lugares, inclusive, e é um show bem, né, é uma pegada meio jazz, meio pop, meio romântica, assim. Então provavelmente a gente vai ter um vinho que a gente vai servir para as pessoas que estão ali, né, ficar num clima mais próximo mesmo, né. E aí eu vou fazer as músicas desse álbum, né, que é o álbum Espera. Tem algumas composições minhas, outras releituras, né, então tem uma versão que eu faço de Meu Jeito de Ser, né, do Pagode do Só Pra Contrariar. Tem também uma versão de Quase um Segundo, né, do Herbert Viana. E é isso, e esse formato, que é o piano e voz, né, no caso de Londrina tem ainda o vibrafone, né, então é o Duo Claves fazendo essa base e eu interpretando as canções. Então eu acho que é isso, sim, né, dá para esperar bastante troca, bastante mensagens, né, um clima bem, bem romântico, jazz, intimista.
O Theo também fala sobre o repertório que ele vai apresentar amanhã.
O repertório é o disco Espera, que eu lancei no dia 12 de junho, né, no Dia dos Namorados. Não por acaso, né, porque é um disco bem romântico mesmo, né, com essa pegada aí. É um disco trilingue, então tem músicas em inglês, músicas em espanhol também. Tem uma música que eu compus em espanhol, outra música que eu compus em inglês também. Mas tem uma versão, né, de Bleed, que é uma canção de um trapper chamado Kid Laroi, em inglês também, que eu canto, e tem um outro trecho de música em espanhol que eu também interpreto. Então, o repertório é isso. Tem também outros clássicos, né, que eu vou interpretar, tem outras músicas minhas, então é uma mescla, né, de composições minhas e clássicos aí da música brasileira. que eu deixo de... Além das que estão no disco, tem outras, né? Então eu deixo aí de surpresa para quem quiser ir acompanhar o show, né? E é isso. Essa proposta roupagem, né? Pop, jazz, romântica, clima de, né? Esse clima de jazz mesmo, clima de pub, assim. Então é isso que a gente está preparando.
O artista curitibano também fala sobre como é se apresentar em Londrina e da relação que ele tem com o público daqui.
Ah, me apresentar em Londrina é sempre muito especial, né? Uma cidade que né, já fui várias vezes, já fizemos um evento da Fins em Londrina que foi incrível, né? Os artistas que a gente tem, muitos amigos aí que a gente tem, né? O Abacate Contemporâneo, vários produtores também amigos, né? O Marcelo do Demossul. Então eu sempre tenho uma expectativa de estar entre amigos, né? Eu gosto muito de estar em Londrina, além, né, de ser a cidade de Arrigo Barnabé, né? Também o Itamar Assunção, que, né, desenvolveu a carreira, boa parte da carreira dele em Londrina. Então, eu me sinto próximo da vanguarda paulista, né? Apesar de ser no norte do Paraná, mas Londrina tem essa conexão muito forte com a vanguarda paulista, que eu me identifico muito, né? Uma referência muito forte para mim. Então, estar em Londrina sempre remete isso, né? A vanguarda paulista e junto de amigos, né, que a gente tem aí muito queridos. Então é sempre muito, muito legal estar em Londrina.
Por fim, o Theo faz um convite.
Então eu convido todo mundo a estar no domingo, dia 5, às 19 horas, no estúdio Primovere. É um estúdio do meu grande amigo Matheus Gonzalez, do Duoclaves. Então a gente está preparando um espaço bem intimista. São pouquíssimos lugares, né? Então é um show realmente quase quase privê, assim, né? Então, nesse clima intimista, pop jazz romântico, convido vocês a acompanhar o meu show Espera, juntamente com o Duoclaves, no domingo, dia 19, dia 5, às 19 horas.
Valeu, Theo. Bom, Theo Ruiz é músico, compositor, escritor e produtor atuante. No último dia 12 de junho, ele lançou o álbum Espera, seu mais recente trabalho autoral. Lembrando que os ingressos para o evento de amanhã estão à venda por meio do link que eu deixei aqui no post dessa edição do podcast da Alma. A gente encerra essa matéria tocando a faixa Quase um Segundo do álbum Espera, de Theo Ruiz. Toca aí, Thiago.
Eu queria ver no escuro do mundo onde está tudo o que você quer. Pra me transformar no que te agrada, no que me faça ver. Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei. Você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Às vezes te odeio por quase um segundo. Depois te amo mais. Teus pelos, teu gosto, teu rosto, tudo que não me deixa em paz. Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Ah. A veces te odio por casi un segundo, después te amo más. Tus pelos, tus manos, tu rostro, todo lo que no me deja en paz. Si son colores, si son cosas, ¿cómo sabes? Yo tuve un sueño y yo desperté llorando, por eso te llamé. ¿Será que tal vez aún piensas en mí? ¿Será que tal vez aún piensas? ¿Será que tal vez aún piensas en mí? ¿Será que tal vez aún piensas?
O Thiago Furini fez uma matéria sobre a oficina de coco de roda com a mestra Ana Lúcia, aqui na Alma Brasil. Confira na reportagem.
Todo mundo tem um amor, todo mundo tem um bem.
Amanhã, domingo, dia 5 de outubro, às 3 horas da tarde, a Vila Cultural Alma Brasil recebe a oficina de coco de roda com mestra Ana Lúcia, Donda do Coco e Rorlevan Zabumbeiro. O evento reforça a importância da Vila Cultural Alma Brasil como uma propagadora das tradições culturais, antes chamadas de cultura popular, hoje chamadas de culturas tradicionais. Para participar, basta se inscrever através do link que acompanha esse podcast ou acessar o Instagram da Alma. Conversamos com a produtora cultural e programadora da Alma, a Naná Souza, para saber mais sobre a oficina de coco de roda, além da importância da Alma receber tantos mestres da cultura popular.
Olá pessoal, eu sou a Naná Souza, programadora e produtora aqui na Alma Cultural. E vim falar para vocês um pouco da oficina desse fim de semana. Eu estou falando então da oficina de coco de roda, ministrada principalmente pela mestra Ana Lúcia, que é uma mestra lá de Olinda, do coco do Amaro Branco. A mestra Ana Lúcia ela vem acompanhada do Orlevan, que é um rapaz que cresceu na comunidade e está acompanhando a mestra há alguns anos, e da filha dela, a Donda do Coco. Eles são figuras fundamentais para o coco de roda nacional, né? São proeminentes lá do bairro do Amaro Branco, em Olinda, e, como já disse, são peças fundamentais para esse universo que é o samba de coco, principalmente o pernambucano.
A Naná também falou da importância que a Vila Cultural Alma Brasil tem na propagação das culturas tradicionais.
Esse evento reforça a Alma, né, como uma vila e como uma associação voltada às tradições culturais, como uma fomentadora, uma propagadora das tradições, né, do que já foi chamado muito de cultura popular e hoje é chamado de culturas tradicionais. Tendo o prazer, né, de receber uma joia como a mestra Ana Lúcia, com 82 anos de idade, vinda diretamente do Pernambuco, né. Então, como funciona? Vai ser uma oficina, a oficina já teve inscrições abertas e por muita procura ela foi encerrada as inscrições. Mas o público ainda pode participar na condição de ouvinte, principalmente da roda da prosa que vai ter com a mestra às 18 horas no domingo. Então, assim que a oficina prática termina, ela começa uma conversa, uma roda de conversa sobre as culturas tradicionais, a manutenção, da importância da manutenção dessas culturas, e por ali nós vamos também.
Após a oficina de coco, haverá uma roda de conversa às 6 da tarde com a mestra Ana Lúcia, conforme explica a Naná Souza.
Quem quiser participar, só aparecer lá na Alma no domingo. A roda de a conversa é às 18 horas, para conhecer a mestra Ana Lúcia e a sua família que vem acompanhando. Vai ser um prazer receber todos vocês. Um beijo e até lá!
A gente agradece a produtora cultural e programadora da Alma, a Naná Souza, que falou com a gente sobre a oficina de coco de roda e roda de conversa que acontece amanhã, domingo, aqui na Vila Cultural Alma Brasil, que fica na rua Argentina 693. Mais informações no Instagram da Alma.
Você ouviu o podcast da Alma. Informação, cultura e entretenimento.
E esse foi o podcast da Alma de 4 de outubro de 2025, episódio número 63, take número 2. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc, Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica, vinhetas e edição de áudio do Sem Graça, Thiago Ponte. Coordenação geral de jornalismo do Também Sem Graça, Daniel Thomas. Reportagens do Sem Graça, Thiago Furini e minhas, Juno Augusto. As artes gráficas são do Alexandre Jorge, esse é engraçado. E a produção de jornalismo do Thiago Furini e minha também, Juno Augusto. Neste programa, tivemos o Hora do Sabá no MPB, o Theo Ruiz em Londrina e a mestra Ana Lúcia aqui na Alma Brasil. Locução das vinhetas, Nayara Souza e os palhaços de rua Lucas Turino e Adriano Govella. Na produção e apresentação, Thiago Furini e eu, Juno Augusto. Agradecemos a sua audiência e a gente se vê na próxima edição do podcast da Alma. Vocês tinham que ver a cara do Thiago agora. Tchau!